Vereador Fernando Paiva, que faça a ferição de quórum.
Ferição de quórum. Bom dia a todos. Vereador Antônio Gomide. Vereadora Eliner Rosa. Vereador Lélio Alvarenga. Vereador Mauro Severiano. Vereadora Professora Geri. Vereador Hamilton Filho. Vereador Leandro Ribeiro. Vereadora Thaís. Vereador Fernando Paiva. Quantos deu aí? Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sou a proteção de Deus, clara aberta para essa sessão, e solicito ao vereador Lélio Varenga que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu temerei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espero no Senhor e tenho coragem. Espero no Senhor. Salmo 26, essas são palavras do Senhor.
Dando prosseguimento da sessão, solicito que o secretário faça a leitura da síntese da data anterior, bem como correspondência e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano e Pedro Mariano. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 10 de abril, em horário regimental. Leituras de correspondências e projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 58 de 2017, propositura do vereador João da Luz. Responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transportes públicos do município de Anápolis, a disponibilizarem assentos maiores às pessoas com obesidade e disponibilização de assentos prioritários às pessoas com mobilidade reduzida, limitada. Projeto de Lei Ordinária 59 de 2017, do Executivo. Dispõe sobre a revisão geral da remuneração, subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e agentes políticos de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 50 de 2017, do vereador Hamilton Filho, presidente desta casa. Torna-se de utilidade pública a entidade OCHEA, Obra Social do Hospital Espírito de Anápolis e da outras providências. Sem mais para o momento, com a palavra o senhor presidente.
Obrigado, secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadoras. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, imprensa escrita, falada, televisionada. Bom dia aos audientes da Rádio Manchester, também ao pessoal do Canal 10, aos internautas. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã na tribuna? Primeiramente, mais uma vez, relatar o fato acontecido nesse final de semana, um acidente com uma das caçambas de lixo colocado, não sei se de forma incoerente, que não dá para julgar, mas para falar, na verdade, da necessidade de normatizar o mais rápido possível, né, Dominguinho, esse serviço em nossa cidade. É um serviço muito importante, realmente, a coleta de lixo, mas algumas atitudes são necessárias ser tomadas. Na sexta-feira, eu estive com o diretor de trânsito, Dr. Igor, fazendo algumas vistorias na região norte da cidade, no bairro São Carlos, setor Bougainville, Boa Vista, Santa Isabel, olhando alguns pontos que carecem de algumas providências por parte do poder público. Quero agradecer ao nosso secretário Cacaio, que disponibilizou com muita gentileza, doutor Igor, para que ali nós pudéssemos estar olhando as dificuldades, os problemas daquela região. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero aqui conclamar a todos os cristãos dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que essa Semana Santa, que iniciou-se ontem, com as procissões de ramos, simbolizando a chegada de Jesus Cristo em Jerusalém, sua chegada triunfante, que todos nós possamos realmente fazer uma autorreflexão, que nós possamos olhar a situação do nosso Brasil, da nossa cidade, mas acima de tudo nós possamos voltar para nós mesmos e fazer uma reflexão de mudança de vida, aquilo que está errado, que nós possamos corrigir nossas vidas. Céu para mim, céu para você, céu para todos nós que estamos ouvindo. Em terceiro lugar, eu estou aqui para apresentar um livro da poeta Neide Sebastiana Rodrigues. Ela é sogra do nosso colega Francisco, esposo da nossa jornalista Raquel, que terá que submeter-se a uma cirurgia para a retirada de um bócio proveniente da alteração tiroidiana. Ao longo da sua vida não foi tratado. E ela necessita dessa ajuda, passou pelo meu gabinete, também por vários gabinetes aí. Então eu faço um apelo a todos nós, vereadores, vereadoras, que adquira sua obra por apenas R$20, você possa adquirir também e levar-se para outras pessoas, de muito bom gosto, a poesia, de alto gabarito, tanto escrita como sentimentalmente falando. Então eu gostaria que todas as pessoas que estão presentes aqui pudessem, no final da sessão, adquirir, dar essa ajuda à nossa amiga, poetisa, Neide Sebastiana. Então por hoje é só desejar uma Semana Santa, feliz, que cada um possa fazer, voltar-se para dentro de si mesmo e buscar-se a Deus enquanto há tempo. Obrigado, agradeço e tenho todos uma boa semana, um bom dia. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Antes de passar para o professor orador, quero cumprimentar aqui o professor Zé Natal, presidente do Sintego, bem como os professores e professoras que o acompanham. Sejam muito bem-vindos aqui à Câmara, viu? Dando seguimento ao pequeno expediente, convido o vereador Tere Júnior para até 5 minutos.
Bom dia aos nobres colegas, bom dia presidente. Quero fazer um cumprimento especial à imprensa, a todos os que nos acompanham pela mídia, trazer aqui, antes da minha fala, só um lembrete, né, vou fazer pelas comunicações, mas vale enfatizar a importância que é o evento, a pedra fundamental hoje, às 14h30, da Caracal. Então vai estar lá as autoridades do Estado, para quem, os colegas que querem estar presente nesse evento, é muito fácil, indo aquela sentido Anápolis, Leopoldo de Bulhões, passou aquele posto do Corpo de Bombeiro, Lélio, a segunda à esquerda. No final dessa rua é o terreno que vai ser ali o evento da instalação da pedra fundamental dessa importante empresa. E ali nós vamos estar fazendo a entrega de uma moção de aplauso ao Dr. Augusto, que é um dos donos dessa empresa, que escolheu a cidade de Anápolis para fazer mais uma vez um dos seus investimentos. Então quero até pedir a colaboração de todos os colegas aqui da casa para poder assinar essa moção de aplauso a esse investidor que mais uma vez escolhe a cidade de Anápolis e para poder fazer seus investimentos. Mas o assunto que a gente traz nessa manhã é em relação à matéria que foi vinculada no Jornal Popular ontem, que traz como título: o Estado devolveu 14,7 milhões à União. Então, entre o ano de 2009 a 2013, senhor presidente Leandro, o Estado de Goiás devolveu aos cofres nacional quase 15 milhões que era para ser investido, Gomide, no sistema prisional, segurança no nosso Estado. Isso, eu quero até colocar aqui a fala do promotor Marcelo Celestino, abre aspas: a partir do momento que verifica dificuldade financeira para cumprir obrigação, mas recebe recurso e continua descumprindo a obrigação, é um fato grave. E a gente verificou a cidade de Anápolis, que acumula insatisfações da população concerne a segurança. Na juventude, a falta de segurança. No comércio, a falta de segurança. As famílias, na igreja, a falta de segurança. E aqui o governo falta gestão, falta política pública para usar, colocar projetos que usam as verbas que estavam destinadas ao Estado de Goiás. 15 milhões, não é 15 mil. Então dava para construir presídio. Aqui a matéria ainda coloca crianças, Mauro Severiano, nosso novo vereador, crianças ali em estado hospitalar, dentro do presídio, sendo que tinha verba para construir setores hospitalares dentro dessa prisão. Agora o interessante é o trabalho que o DEPEN fez ao mostrar isso. E aqui eu quero parabenizar a vereadora Vilma Rodrigues, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que levou ali a nossa Comissão de Direitos Humanos até o DEPEN em Brasília. E aqui, vereadora, está o resultado. O DEPEN mostrou onde está a fragilidade do sistema de segurança no Estado de Goiás. Não só em Anápolis, mas está aqui a matéria. Então não temos mais tempo para tecer esse comentário, mas vale a gente replicar nessa tribuna o que o Estado de Goiás vem sofrendo, o que os goianos vêm sofrendo, presidente Hamilton, que o senhor também faz parte dessa luta esteve em Goiânia com o secretário e ele atendeu. Mas aqui está o início, a origem do descaso dessa gestão. Então, é importante a gente parabenizar o trabalho do DEPEN, Departamento Penitenciário de Nível Nacional, que olhou, deu respostas à visita que a Comissão de Direitos Humanos, e eu estive presente ali em Brasília, e já nos trouxe fatos e mostrou para toda a população de Goiás qual era o erro da segurança no estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias para até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os vereadores, a imprensa aqui presente, escrita, falada, também pela internet, aos convidados da educação que está aqui. Seja bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, o que me traz também aqui hoje à tribuna, reforçando o mesmo assunto que meu amigo Leila Varenga disse aqui. Duas coisas. São a questão do acidente que aconteceu ontem pela manhã, ali na Avenida Presidente Kennedy, em frente ali à jantinha da Rosângela. Eu fico imaginando, mas quantos acidentes nós vamos ter que aguardar, quantos enterros nós vamos fazer para depois tomar providência a questão dessas caçambas que está ficando nas avenidas e ruas da nossa cidade. É uma tristeza, porque agora, meio-dia, vai ser o sepultamento do Suelton Rocha dos Santos, 26 anos de idade. No sábado, a sua esposa deu à luz a um filho, uma criança tão linda. Tem a foto dele com a criancinha nos braços. E ele indo para casa buscar o carro para buscar a esposa no hospital. Desliza sua moto e vai de encontro com o container que está na avenida. Sua vida foi tirada. Quem vai cuidar agora da família do Suelton, hein? Sua esposa com a criança. Ele com 26 anos de idade perdeu a vida. E já são inúmeras vítimas que a gente fica sabendo de acidentes concernentes à questão dos contêineres no meio das avenidas. Então eu estou aqui trazendo os meus pesos, meus sentimentos, a tristeza. Porque eu acho que se não tomar providência, ainda muitas vidas serão ceifadas por esses contêineres no meio das avenidas e das ruas da nossa cidade de Anápolis. Porque não é de agora que os vereadores, que a gente fala, encaminha pedido, e às vezes as coisas não saem do jeito que precisa acontecer. Então fica aqui os meus pesos, a família do Suelto, que agora meio-dia será sepultado, né, ali no Memorial Parque. Que Deus tenha de misericórdia desta família. Mas que possamos também pedir um apelo, fazer um apelo para que as autoridades tomem providência quanto a isso, para que outras vidas não sejam ceifadas. E a segunda coisa que me traz aqui esta segunda nesta manhã, eu quero falar a respeito também, pedir. Eu estou encaminhando um pedido ao nosso prefeito, ao secretário, a respeito do Morro da Capuava. Eu estive lá no sábado para fazer umas orações, que eu gosto sempre de ir lá. Mas está muito difícil o Morro da Capuava. Depois que foi feita ali a reforma, que mudou, inaugurou, até inaugurou sem acabar, porque o banheiro não funciona, a porta está quebrada. Eu pude constatar lá no sábado, lá, pessoa que usa droga, muito lixo, mato alto, está muito ruim nosso Morro da Capuava, que é tanto visitado pelas pessoas ali no Morro da Capuava. Inclusive, há poucos dias atrás, tivemos a visita aí de uma pessoa conhecida nacionalmente, né? Luciano Huck, esteve lá gravando, espero que não gravou ali o que está ali, porque está muito feio, que se mostrar não passar vergonha. Muito feio o Morro da Capuava. Então, os moradores, estive lá, eles pediram para que eu pedisse aqui, falasse, então estou falando, a iluminação também está fraca. E eu vou pedir ao Roberto, já falei com o secretário também da segurança, que é o nosso amigo Gleison Reis, para que tome providência quanto à questão do Morro da Capuava. Mas a minha maior indignação aqui hoje é a questão do acidente do Suelto aqui na avenida da Presidente Kennedy, que perdeu a sua vida. que a sua esposa ficou com uma criancinha nova. E agora quem é que vai ajudar a cuidar da criança, não é verdade? Então que Deus tenha de misericórdia desta família. Muito obrigado e retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Fernando Detran, Fernando Paiva.
Senhor presidente, nobres colegas, imprensa aqui presente, os convidados, é um bom dia a todos. Senhor presidente, que me traz aqui um evento que estivemos presente lá, eu quero agradecer o Leandro Ribeiro, a vereadora Eliner Rosa, na final da Copa Master, lá na Santa Maria de Nazaré. Um evento muito tradicional, em que até convidei meu amigo Dominguinhos, mas tinha outro compromisso, né, Dominguinhos? E nós aqui, os vereadores como Dominguinhos, o Luzimar, o vereador Américo e o Leandro, sabem da dificuldade que é esses eventos, organizar esses eventos. Existe muita boa vontade por parte dos organizadores, porém o poder público ele está deixando um pouco a desejar nessa situação. Esteve presente lá também, quero agradecer o secretário de esportes, o Vitor, e que no momento foi cobrado a respeito dessa situação. Banheiro, se teve banheiro lá no Barro Preto, foi porque eu, meu amigo Leandro e a Eliner, locamos os banheiros para o pessoal. Nem banheiro tem, não tem vestiário decente. O pessoal que foi, são testemunhas, tinha mais de 1.500 pessoas lá no Barro Preto ontem. E capim tomando conta. É claro que cada secretaria toma conta da sua área, mas o secretário eu acho que ele deve cobrar das demais secretarias. E nós cobramos dele lá, ele disse que a roçagem externa é do meio ambiente, mas eu acho que eles que devem se inteirar no sentido de colocar todo em condições aquele espaço, aquela praça esportiva. E no momento quero agradecer aqui a presença do ex-vereador e representante do Grêmio lá, que é o João Feitosa, que está aqui presente. Parte, obrigado, vereador. João.
Leu aqui, ó. Está no pequeno expediente, não é permitida a parte, vereador.
Então, representante do Grêmio, está aqui também o Jano, que representa o Rico e o Orlando, que não puderam estar presentes, o Juliano Bambam, o Grêmio que foi campeão, e está aqui também representando o vice-campeão, que é o Guimarães. Muito obrigado, Guimarães, pela presença. Quero dizer para vocês que eu sei da dificuldade que vocês enfrentam para... Olha a camisa do time campeão lá. Representa a dificuldade que vocês enfrentam para organizar esses eventos. E quero dizer que tanto eu como os demais vereadores que atuam nessa área estaremos sempre lutando para que esses eventos sejam facilitados, que o poder público dê mais apoio realmente a eventos tão importantes como esse. A Vila Santa Maria praticamente para assistir esse evento lá. É um evento muito antigo, uma praça esportiva muito tradicional em nossa cidade. E eu espero contar com os nobres vereadores no sentido de estarmos cobrando o vereador Jackson, líder do prefeito, empenhar-se realmente lá junto ao prefeito e ao secretário para que deem mais atenção a esses eventos, não só da Santa Maria, mas como de vários outros eventos que a gente vê aí, a dificuldade, o vereador Luzimar, que está feliz hoje pelo time dele que continua na primeira divisão. Parabéns, Luzimar. Parabéns à torcida do Anápolis, né? E quero também, aproveitando a fala aqui do meu antecessor, que falou sobre o acidente, a avenida, quero registrar aqui também que na Avenida Brasil, aquela obra dos pontos de ônibus que estão paradas, eles adentraram a pista e não tem sinalização adequada ali. Não é pelo acidente que aconteceu, que foi um fato isolado da ambulância. É uma outra pessoa, outro caso. Mas ali realmente está muito perigoso. À noite, quem não conhece a cidade, então eu peço que a CMTT tome providência também nesse sentido, pelo menos sinalizar. Porque sabemos que terminar a obra não vai ser tão fácil assim, né? Então, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, as pessoas que estão aqui visitando, João Feitosa, que já foi vereador nessa casa aqui. Muito obrigado a todos e bom dia, viu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Fernando. Também quero cumprimentar e agradecer a presença do nosso amigo João Feitosa, ex-vereador, suplente de vereador agora. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido a vereadora professora Geli, do uso da palavra, para até 10 minutos.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa presente, presidente do Sintego, professor José Natal, demais professores da rede estadual que encontram aqui nesta manhã acompanhando essa sessão. Um prazer muito grande e uma alegria ainda maior ver essa casa aqui repleta de professores. Sem dúvida nenhuma, muito importante a participação de vocês. Senhor presidente, eu quero ainda ressaltar a fala tanto do Lélio quanto do pastor Elias a respeito da morte desse rapaz que morreu quando bateu a moto em uma caçamba. São inúmeros os requerimentos apresentados nessa casa para que haja sinalização nas caçambas da nossa cidade. E o nosso código de postura fala muito bem disso. Então é preciso ter uma fiscalização. É muito sério. E ressalta ainda também, o viaduto, nós já apresentamos vários requerimentos quanto à entrada e saída do viaduto. É preciso uma sinalização refletiva ali, isso é muito sério e vidas são ceifadas. E quero também, senhor presidente, ressaltar, no dia de ontem, nós passamos o dia todo ali na direção do PT, no diretório municipal do PT, para eleição da nova diretoria do Partido dos Trabalhadores, o novo presidente. Estiveram ali quase 1.500 filiados ao Partido dos Trabalhadores, votando no novo diretório e votando no presidente, professor Marcos Carvalho, um jovem professor universitário, mostrando que o Partido dos Trabalhadores é um partido que realmente respeita as diferenças e dá espaço para todos os segmentos. Está deixando agora a presidência uma mulher e recebendo um jovem. Então, sem dúvida nenhuma, mostra o respeito desse partido com as pessoas. E não vou tratar mais disso, foi uma festa muito bonita. Vou deixar para o meu companheiro Antônio Gomide, que faz parte e representa o Diretório Nacional, para que ele também possa falar. Mesmo porque, senhor presidente, estou hoje usando essa tribuna para ressaltar um pedido que nós apresentamos hoje aqui nessa Casa de Leis. É um pedido não somente da professora Geli, mas de toda a Comissão de Educação dessa Casa, fazendo que apresentamos uma moção de apelo aos deputados estaduais para que os mesmos votem de forma contrária à PEC 3548 apresentada pelo governo do Estado. E eu gostaria, antes da minha fala, ler para os senhores e para as senhoras a nossa moção de apelo e as justificativas dessa moção para que todos os senhores e senhoras possam assinar conosco, já foi passado aí, e mais ainda, que possam acompanhar a nós e os professores que estão aqui, o Sintego, junto à Assembleia Legislativa, junto aos deputados, solicitando aos mesmos que votem de forma contrária a essa PEC que nós chamamos de PEC da maldade. Pois vejam, a justificativa dessa moção diz o seguinte: em reunião realizada no dia 6 de abril de 2017, entre a Comissão de Educação e demais vereadores, estavam conosco a vereadora Thaís, o vereador Domingos Paula, a gente costuma chamar de Dominguinhos, o vereador Valdete também chegou, e os membros da Comissão de Educação. Quero ressaltar aqui a participação do nosso companheiro João da Luz. Então, nessa reunião e demais vereadores, com representantes do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, e professores de várias escolas estaduais dessa cidade, foi solicitado por esses o apoio desta Casa de Leis para que se manifeste contrária à PEC 3548 do Governo do Estado de Goiás, que propõe o congelamento por 10 anos, vejam só, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2015, do salário dos servidores públicos estaduais, sem piso salarial, data base e progressão de carreira, comprometendo ainda direitos como licença-prêmio,
quinquênio e a não realização de concurso público, dentre outras maldades. Os professores alegaram que seus salários estão defasados, que não é realizado concurso público para professores há 8 anos e para os servidores administrativos há 17 anos, e que a prática de contratos especiais prejudica a qualidade da educação, uma vez que esses servidores percebem salários muito abaixo do salário dos efetivos e que muitos contratados não possuem a graduação necessária para a docência. Nós temos engenheiros dando aula, nós temos pessoas formadas em outras áreas que estão na sala de aula. Preocupante também é o extermínio da carreira docente, sem atrativos para novos profissionais, devido ao baixo salário, às condições de trabalho e à falta de autonomia administrativa nas unidades escolares. A Constituição Federal preceitua no seu artigo 206 que a educação é direito de todos e dever do Estado. E ainda, nesse mesmo artigo, o inciso 5 destaca a valorização dos profissionais da educação com planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público. Ademais, nenhum de nós aqui estaríamos, nenhum vereador aqui estaria, se antes não tivesse passado pelas mãos de um professor. O que nos leva, de forma mansa e cristalina, a defender essa profissão, da qual tenho orgulho de fazer parte, que molda cidadãos que podem transformar a sociedade. Por tudo exposto, nos manifestamos contrários à PEC 3548 do senhor governador Marconi Perillo e pedimos o apoio dos nobres edis para assim também se manifestarem, assinando essa moção de apelo, porque quem vota são os deputados estaduais. E que o coro desta Casa de Leis, que representa os cidadãos anapolinos, possam chegar a todos os deputados estaduais e que esta proposta seja rejeitada na Assembleia Legislativa, porque é o melhor para a educação. Então, nós estamos apresentando essa moção de apelo e eu estou aqui para poder pedir aos nobres pares que possam assinar essa moção, juntamente com a Comissão de Educação dessa Casa, e que nós possamos manifestar a favor da educação estadual no nosso município, a favor desses professores que vêm sendo massacrados ao longo dos anos, sem condição de trabalho, e depois mostra-se o índice não alcançados, e traz toda a responsabilidade para a pessoa do professor que está na sala de aula sem condições de trabalho. Na reunião, o professor relatou que ele trabalha em 4 unidades escolares. Uma servidora administrativa relatou que há profissionais que recebem R$300 por mês. Está escrito no contra-cheque. Nós até pedimos uma cópia desse contra-cheque. Então, nós precisamos do apoio dos senhores e das senhoras nesse sentido, para que possa, juntos, nós honrarmos essa causa, junto com esses professores e com a educação estadual realizada no nosso município. Gostaria de ter mais tempo. Um minuto, vereador. Um minuto não, um segundo.
Menos que isso, professor. Não, aí também não, né, professor? Menos de um segundo não é possível. Já passou.
Um segundo.
Eu só queria reforçar a palavra da senhora, deixando que isso aí a senhora não citou, mas é claro, né, o trabalho do governador para viabilizar, para desestimular o corpo docente, né, do Estado, de manter-se na luta e liberando, abrindo o caminho para a implantação das OS. Né, que a gente vem falando muito nisso aqui, né, então quer dizer, desqualificando, descaracterizando e deixando o caminho livre, desestimulando as pessoas.
É o extermínio da carreira docente ao S.
Então seria essa, né, é muito bom, a gente está sabendo dessa PEC, né, a maioria contrária, haja vista aí a moção da senhora que passou aí com a assinatura de todos, Mas é importante ouvi-la falar sobre isso, a senhora mais do que ninguém conhece as questões dos profissionais da educação, e nós notamos claramente que é uma forçação de barra do governador para viabilizar a implantação das OES. Desculpa o passado
do tempo. Só para concluir, vereador Jacques, o senhor vai falar logo em seguida, tá? Desculpa não ter dado a paz. Senhor presidente, só para concluir, dizendo que a Comissão de Educação manifesta-se contrária à PEC, nós estamos contrários e vamos fazer uma caravana junto aos professores que aqui estão, junto com o CITEGO, aos deputados, solicitando a cada um deles, entregando em mãos essa moção e solicitando que eles se manifestem contrários. E também esses professores pediram audiência pública, que nós já agendamos para o dia 25 desse mês, onde nós trataremos não somente da PEC, mas também das condições de trabalho, inclusive as três escolas aqui da nossa cidade que não possuem, vamos citar três, duas delas que não possuem prédio para funcionamento. Então nós estaremos fazendo essa audiência pública no dia 25 desse mês. Obrigada, senhor presidente. Desculpe ter passado um pouco do tempo.
Obrigado, professora Geli. Na sequência, convido o vereador Mauro José Severano da palavra, que irá dividir seu tempo com o vereador Luizimar Silva. Portanto, 5 minutos para cada.
Senhor presidente, nobres colegas, vereador Geli, PSDB hipoteca todas as palavras que a Vossa Excelência falou nessa tribuna de manhã. Pode ter certeza que suas palavras não saíram da minha boca, mas também nós hipotecamos as tuas palavras aqui nessa manhã. Mas eu estou aqui, senhor presidente, os poucos minutos que me resta, é para parabenizar o colega deputado José de Lima, que foi chamado para compor o governo Marconi Perillo. Espero da minha pessoa que ele faça um bom trabalho, que Anápolis está precisando de liderança política, vereador Domingos. Então, sucesso para o nosso amigo José de Limas, é um companheiro nato dessa Casa de Leis, né, que foi por 8 anos vereador dessa casa, também já foi deputado estadual, e ele está indo para Goiânia para cumprir essa missão que foi sabatinado pelas urnas, né, ficou como suplente. O governador chamou ele agora para exercer seu mandato de deputado naquela Casa de Leis. Espero que ele faça um bom trabalho, principalmente para a cidade de Anápolis, João da Luz. Espero eu que ele faça um bom trabalho. E por outro lado, senhor presidente, eu vou hipotecar as palavras que o novo vereador Elias falou nessa tribuna também. Diz que a caçamba nessa cidade sempre foi problema da nossa cidade. Se poluíram a cidade de caçamba e ninguém toma providência. Tem uma lei saída dessa casa de leis aqui para eles colocar umas flashas refletivas de 1 metro por 50 centímetros e a postura não toma providência. Tem que ser cobrado. Isso é lei, projeto de lei, tem que ser cumprido. Não sei quantas firmas de caçamba, acho que é 4 ou 5 firmas ali, e só enferrujada, tem óbito direto e não toma providência. Nós temos que cobrar isso da postura, que aplica a lei, que isso é lei, isso é lei. Então saiu dessa casa, não sei que ano que foi, eu acho que é a lei de Luiz Santos da Serra. Então tem que cumprir a lei, não precisa fazer mais lei, a lei não está sendo cumprida. Então tem que provocar a postura, pegar seus fiscais e nessas firmas, ou cumpre a lei ou não, ou deixa de fazer o serviço. Então é isso. Por último, senhor presidente, me resta alguns minutos aí, sobre a... Nós que somos dirigentes de futebol, vereador Leandro, eu sei o sofrimento que você está passando para montar o time da Anapolina. Parabéns a você que já vem jogador aí para montar o time. Não é fácil disputar campeonato na primeira divisão e na segunda pior ainda. Você sabe que segunda divisão, você também como dirigente de futebol, não é fácil. Sucesso para você nessa jornada agora, o campeonato vai começar agora, daqui um mês, né? Então a Anapolina vai entrar em campo para mostrar a força que tem a cidade de Anápolis no futebol. Ontem, nós, como se diz, o Galo estava na panela, mas saiu da panela. Então nós vamos aí continuar na primeira divisão e espero que a Ana Bolina vai buscar aquele título, que é onde ela não viria até estar. Não deveria. Ela tem que voltar a ser a Ana Bolina do passado, na primeira divisão, disputando campeonatos estaduais e também até a nível federal. Então, parabéns a você. Eu sei que você esteve em Goianésia na última sexta-feira, me informaram. Eu acho que até o aquele jogador é o Nonato, vai vir para a Napolina, e outros demais jogador bom de bola aí. Parabéns a vocês, dirigindo a Napolina. E nós, o Galo, vai entrar em campo também a partir do mês que vem, disputando a Série D do Campeonato Nacional. E isso é muito bom para a cidade de Anápolis, que divulga o futebol lá fora. Essas duas equipes não podem ficar sem disputar a primeira divisão do campeonato do estado de Goiás. E devolvendo a palavra para o meu amigo vereador, ali também, que é um torcedor fanático do Anápolis, Luzimar, você está com a palavra, 5 minutos que eu estou cedendo para você. Obrigado.
Obrigado, Dr. Mauro. A sequência do tempo destinado ao Dr. Mauro está dividindo com o Luzimar Silva. Portanto, convido o Luzimar Silva da palavra por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Quero agradecer Mauro Severiano por dividir esse tempo comigo aí. Obrigado, vereador Mauro. Cumprimentar a imprensa presente, cumprimentar os populares aqui. Cumprimento o presidente, em nome dele, cumprimento toda a mesa. Quero falar do campeonato ali do Barro Preto, vereador Fernando. Campeonato bem disputado, parabenizar ali quem organiza aquele campeonato, em nome do Guimarães, é um baluarte ali, cumprimento os demais ali que tem feito com que aquele campeonato venha engrandecer muito o futebol da cidade de Anápolis. Ontem, grande decisão ali entre o time do Grêmio e o Nazaré, empatando 1-1, decisão por pênalti, aonde o time do Grêmio venceu por 4-2. Tafarel, conhecido, pegou 2 pênaltis ontem ali. Parabenizar a equipe, o treinador Aquino, treinador do time do Grêmio, o Jaime. Quero parabenizar todo esse pessoal que teve ali ontem, a vereadora Lina, nosso secretário de esporte, vereador Fernando. Não podia estar, estava com o meu time ali na cidade de Abadiânia. O Amovip representa o Vivian Park. Ontem empatamos ali com o Abadianense por placar de 2-2. Quero falar e parabenizar a diretoria do Anápolis Futebol Clube, na pessoa do Zé Paulo Tinásio. Zé Paulo, que tem lutado aí pelo time do Anápolis Futebol Clube, time do meu coração, time que tem acompanhado, sempre tem ido aos jogos do Anápolis. Acho que de 2008 para cá, acho que nunca perdi um jogo sequer do Anápolis Futebol Clube. Sou um apaixonado pelo futebol, gosto muito do tricolor da Boa Vista e quero agradecer aí a diretoria, o Zé Paulo, né, que foi rompido aquela parceria com o Francis Melo e ele continuou aí na frente do Anápolis. E ontem a gente saiu ali de Aparecida de Goiânia muito feliz com o time mantendo na Série A, né, o time que passou uma turbulência. Mas ontem ali a gente foi feliz, por alguns minutos estava comemorando até a Série D, já garantindo para o ano que vem, mas o Itumbiara acabou empatando e o Anápolis não está garantido na Série D. Mas vamos subir esse ano, né, vereador Mauro? E ano que vem vamos estar disputando a Série C. Quero agradecer, né, os torcedores que teve ali, da Resenha do Galo, Nação Tricolor, o pessoal do Bairro do Litrão e a torcida, a Tite. Torcida Independente fez uma festa muito bonita ali ontem. Então, quero agradecer a todos os torcedores do Anápolis Futebol Clube, que deslocou até a cidade Aparecida, mais de 1000 pessoas ali ontem, vendo, assistindo aquela partida, aonde no finalzinho ali podemos comemorar muito a vitória do Anápolis Futebol Clube. Quero dizer, vereador Leandro, que vou estar torcendo muito para a Napolina nesse ano, para a Napolina subir, sim, porque esses 6 pontos que vocês não estavam fez muita falta. Esses 6 pontos aí que fez com que o Anápolis passasse esse sufoco. Então, vou estar torcendo muito. Quero deixar nessa manhã uma mensagem do zagueiro Igor, né, que colocou nas redes sociais. Para você que ficaram só assistindo, torcendo contra e secando, quero que não esqueci de vocês. Tenha uma boa segunda. Com essas palavras eu faço a minha. E é isso aí, muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zemar Silva. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide a fazer uso da palavra.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui os nossos professores e professoras que acompanham essa sessão ordinária, comentando aqui o nome do nosso presidente José Natal. Faço uso desse grande expediente, senhor presidente, primeiro aqui corroborando com as ideias da nossa vereadora professora Geli, dizendo da grande festa que o PT, Partido dos Trabalhadores, realizou ontem nessa cidade, na sua sede municipal, onde nós tivemos ali a oportunidade de eleger para os próximos 2 anos o professor Marcos Carvalho, para que possa presidir e ter uma responsabilidade muito grande de poder planejar, ter ações boas para a cidade, ações propositivas junto com a juventude, junto às universidades, fazendo política no dia a dia, com grupo partidário, com militância, com pessoas que realmente apoiam, olhando principalmente a classe trabalhadora que hoje sofre ações de revés daquilo que vem do governo Temer junto com o PSDB. E é importante que a gente possa fazer essa política do dia a dia dentro da cidade, até porque, vereador Luiz Lacerda, nós temos aqui nessa cidade um legado, uma história, onde o PT teve oportunidade por 8 anos de governar essa cidade, e essa história está muito recente na cabeça do cidadão anapolino. As realizações, as obras, os investimentos e a forma de se fazer política nesses últimos 8 anos marcou uma história nesse município, graças a Deus. E essa saudade, essa vontade, eu não tenho dúvida que nós precisamos, junto ao diretório municipal do PT, continuar fazendo essa história para podermos, a cada dia, a cada desafio eleitoral, termos nomes, novas lideranças, para que a cidade possa, obviamente, fazer e desenvolver. É dessa forma que nós pensamos, e por isso a festa ontem, para a renovação do diretório, com a eleição do professor Marcos, uma festa que passou ali naquele local, mais de 1.500 pessoas que eram filiadas, mas pessoas simpatizantes, pessoas que acompanharam a administração nesses últimos anos e foram ali parabenizar toda essa ação, toda essa renovação do diretório. Por isso eu quero aqui reforçar as palavras da professora Geli e parabenizar a professora Geli por estar junto ao PT, por ter dado a sua contribuição enquanto presidente, porque eu não tenho dúvida que também foi uma etapa muito importante daquilo que a senhora fez para o engrandecimento da legenda. Quero aqui também reforçar, presidente Geli, aquilo que a senhora disse com relação à PEC 3548, que é uma PEC que está em votação nesse momento em Goiânia. Essa PEC, ela vem se juntar a uma série de ações do governo do PSDB, que é um governo neoliberal, e que vem junto ao que está acontecendo em nível nacional. Ontem nós tivemos uma audiência, ou melhor, uma reunião, onde o governador Marconi Perillo fez uma ação junto com o governador Geraldo Alckmin, do estado de São Paulo. Eles fizeram ali, junto ao Facebook, junto às redes sociais, pronunciamentos e daquilo que está impensado sobre o Brasil. E coincidentemente, vereadora Thaís, o governador Marconi Perillo defende a reforma da Previdência, do jeito que ela está, para acabar com a aposentadoria, para colocar a mulher que hoje aposenta com 55, aposentando com 65 anos, para fazer com que o trabalhador, e ele que está se colocando um nome para, em nível nacional também, representar uma chapa, reforça a tese de que para se aposentar, o tempo de contribuição integral precisa ser 49 anos. Imaginem vocês que esse é o nosso governador de Goiás, e que acha que com essa tese vai poder abraçar o Brasil nesse momento e vai poder fazer o que ele faz com servidores do Estado de Goiás. Nós precisamos denunciar, nós precisamos questionar e nós precisamos usar as câmaras municipais para ser instrumentos, ferramentas em favor do trabalhador, em favor do funcionário, em favor do servidor. Essa PEC 3548, que o governador encaminha à Assembleia Legislativa, ela vem destruir o plano de carreira, a progressão dos professores e o congelamento dos salários dos professores e servidores para os próximos 10 anos. Isso é um absurdo, porque se nós formos trabalhar com o governador que sai exatamente o ano que vem, em março do ano que vem ele já não é mais governador. Qual é a responsabilidade de uma ação que está sendo feita hoje para poder valer para 10 anos, vereador Eliner? Como é que você, enquanto governador, pode tomar uma atitude onde você não pensa qual é o planejamento daqui 2, 3 anos, se a economia vai mudar? Aí alguém menos desavisado podia dizer, não, mas ele pode retirar lá daqui 2 anos ou 3 anos. Ora, só a forma como ele faz hoje já desestimula a carreira do professor. Quem vai entrar para um concurso público se ele já tem uma PEC congelada em 10 anos? Como que nós queremos melhorar a educação no Estado, no ensino médio, nobre vereador Mauro, se nós não vamos estimular a ter novos professores com concurso público? Eu digo isso porque nós fizemos em Anápolis uma mudança e uma revolução na educação. Se nós buscarmos hoje os salários dos professores, se nós buscarmos hoje o plano de carreira dos professores, se nós buscarmos os investimentos na educação nesses últimos 8 anos, nós conseguimos avançar. E temos o orgulho de dizer que o melhor salário do professor no município é o de Anápolis, no estado de Goiás. O plano de carreira é o melhor. Temos que ter avanço? Claro que temos que ter avanço. Os avanços são necessários. Mas é importante que a gente reforce aqui, parabenizar os professores e professoras que estão hoje nessa sessão e pode contar com essa Câmara Municipal, não só com a moção que foi assinada, mas com ação junto a vocês, para podermos fortalecer esse trabalho que vocês estão na luta pela carreira do professor. Quero aqui, faltando 3 minutos, presidente, repercutir o assunto que é o da cidade. Taxa de serviços urbanos, taxa do lixo. E amanhã é o dia do pagamento da taxa do lixo. Estivemos na Associação Comercial Industrial de Anápolis na última quarta-feira, junto com vários vereadores dessa casa. Fizemos um debate ali e a Associação Fórum Empresarial ficou de fazer uma conversa com o prefeito para que pudesse sensibilizá-lo a retirar aquele decreto. Decreto que aumenta abusivamente a taxa do lixo na nossa cidade nesse ano. Entendo que à medida que nós estamos afunilando já para a data que é amanhã, nós propusemos na última sexta-feira uma ação popular junto à vara da Fazenda Pública Municipal de Anápolis para que a gente possa, pedindo a suspensão imediata dessa taxa, porque achamos ela extremamente abusiva. E mais, pedindo que o município seja obrigado a confeccionar carnês para a cobrança do IPTU, onde possa se pagar o IPTU, diferentemente da taxa de serviço urbano, coisa que não aconteceu porque não tem o carnê, apenas uma folha. E o cidadão que vai parcelar o seu IPTU, vai parcelar a sua TSU, tem que todo mês ir para a internet, imprimir como se fosse uma obrigação dele, para não facilitar a vida, inclusive do contribuinte, que deveria ser uma das atitudes que a administração estaria facilitando para o próprio contribuinte. Então nós fizemos essa representação entendendo que, como se esgotou todos os nossos argumentos, fizemos um debate na Câmara Municipal, veio o secretário, fizemos um debate junto ao AB,
fizemos um debate junto ao Fórum Empresarial. O que resta nesse momento é a justiça. E é por isso que nós estamos aqui, repercutindo a importância de poder ter hoje o prefeito municipal que carimba os 100 dias de sua gestão, que não precisasse ser carimbado com o aumento dessa taxa de serviços urbanos, que nós achamos que nesses últimos 10 anos nós não tivemos um presente de grego, como aconteceu nesse momento, onde, inexplicavelmente, aquilo que é cobrado do IPTU não se cobra da taxa de lixo. Então, infelizmente, nós estamos aqui, e o remédio que sobrou foi o remédio da justiça, que acho que agora estará em boas mãos. Nós gostaríamos é que, com o diálogo, com o debate que foi feito nessa casa, pudesse sensibilizar o secretário da Fazenda e pudesse sensibilizar o prefeito municipal. Como não aconteceu, que agora a palavra esteja com a justiça. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles para dar 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10, Canal Uni TV, aos internautas que nos acompanham através via web, através de nosso site, com assessoria técnica da nossa Diretoria de Comunicações e Jangada Produções, e também cumprimentar aqui a nossa Diretoria Legislativa pelos serviços prestados para o bom andamento desta sessão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, eu uso essa tribuna nessa manhã para falar de uma agenda positiva, para falar e resgatar ao povo anapolino o autoestima, falar de coisas que realmente interessam a sociedade anapolina. Hoje completam-se 100 dias da administração Planejamento e Ação do prefeito Roberto Naves. Várias ações foram planejadas e realizadas. Na minha opinião, senhoras e senhores, não foi a retomada das obras paralisadas, a exemplo do viaduto, que foi a obra mais importante, que foi a ação mais importante, perdão. Não foi a reforma das escolas que aconteceram nesse período, que também foi a mais importante, a exemplo da Lapa, que está recebendo a sua reforma. Não foi somente as mudanças que foram feitas no organograma do município, que resultará em uma economia na ordem de 10 milhões de reais anual, que também foi uma ação das mais importantes. Não foi somente a renegociação dos contratos vigentes, na ordem de 30% a menos, a exemplo do contrato da coleta de lixo, que está resultando, somente ela, na ordem de 1 milhão de reais de economia mensal, também acho que não foi a única obra e a mais importante. A justiça no pagamento das gratificações, que foram reavaliadas, e agora está sendo hoje feito um decreto, para serem retomadas de forma justa, honesta, onde ganhará a gratificação que realmente faz jus a ela, também acho que não foi a ação mais importante. Nesses 100 dias de governo, a retomada do equilíbrio financeiro da administração municipal, de forma conjunta, na minha opinião, deveria ter sido e é a mais importante no meu ponto de vista.
nada poderia ser feito, nada poderia avançar, se não houvesse ações planejadas para que o equilíbrio financeiro fosse readequado, para que agora as coisas possam acontecer nesse novo governo. Nesses 3 meses, aproximadamente 17 milhões de reais foram pagos de compromissos feitos da administração anterior, honrando o prefeito Roberto Naves da função que lhe foi conferida, que é administrar a cidade, independentemente de sigla partidária, entendendo ele que quando se casa com a viúva também é responsável pelos seus filhos. Aproximadamente 16 milhões de reais, e aí eu digo, inclusive, 16 milhões de reais incluso, compromissos com o INSS, que não foram pagas na administração anterior, na renegociação das dívidas com relação à limpeza pública. E uma das ações, professores que aqui estão, que eu vejo ser uma das mais importantes, foi a valorização do servidor público de forma especial, do professor, que receberam os seus reajustes de forma integral. Coisa que foi discussão o ano passado aqui nessa Casa de Leis, que a administração, por questões de dificuldade financeira, não foi possível dar esse reajuste de forma integral e foi parcelado esse reajuste. Esse conjunto de ações mostra qual é o caminho a ser seguido e o tamanho da responsabilidade que essa administração está demonstrando para com a cidade de Anápolis. Sabemos nós, e eu digo nós na condição de vereador e de líder do prefeito, de que muita coisa há de melhorar. Serviço de tapa-buracos precisa melhorar, sim. Claro que precisa. O serviço de iluminação pública, vereador Leandro, precisa melhorar, sim. Claro que precisa. Mas nós precisamos saber por que que eles ainda não melhoraram. Por que que eles estão no caminho da melhora. Porque nesses 90 dias ainda, infelizmente, o tempo não foi suficiente para que as licitações que envolvem esses serviços sejam regularizadas. E aí, eu vou dizer, com relação ao tapa-buracos, da dívida feita e não paga dos serviços prestados para a empresa que está passando por dificuldade financeira. E que a prefeitura precisa ter paciência e sabedoria para administrar esse problema. Uma licitação paralela já está sendo realizada. E acredito que até o meados desse mês estejam prontas. A iluminação pública sofreu um impacto grandioso, porque há mais de 5 meses não se trocava uma lâmpada em Anápolis por falta de estoque de lâmpadas. E não havia licitação que permitia a administração atual adquirir novas lâmpadas, porque as atas não permitiam isso para que fosse feito. Então, nova licitação também foi feita para aquisição de novas lâmpadas. Eu estou dizendo isso porque nós temos consciência daquilo que precisa ser melhorado. O prefeito Roberto Naves sabe das suas responsabilidades, sabe que precisa melhorar, mas que também tem que cumprir com aquilo que está na lei de responsabilidade fiscal. E, infelizmente, o maior entrave de todas as administrações, seja a anterior, seja as anteriores, esta administração e possivelmente outras que virão, o maior entrave é a lei de licitações 8666, que dificulta as ações mais objetivas, mais práticas, mais pragmáticas na busca de solução dos problemas imediatos da população. Temos que obedecer aquilo que está na lei. Por esse motivo, pedimos um pouco de paciência para a população, para que, ao término desse trâmite burocrático, com certeza, as coisas estarão normalizadas. O equilíbrio financeiro dos cofres públicos foram retomados. ainda há compromissos a serem cumpridos? Ainda há compromissos a serem cumpridos, que foram parcelados, que foram negociados, mas que estão dentro de um equilíbrio financeiro. Um déficit anual que estava cercando a administração na ordem de 70 milhões de reais, tem agora o seu equilíbrio financeiro retomado. Uma prefeitura que estava impedida de comprar, de adquirir medicamentos, porque os fornecedores já não forneciam mais. Estava impedida de comprar uma lâmpada, porque o fornecedor já não mais fornecia. Estava correndo risco da paralisação da coleta de lixo, que hoje encontra-se normalizada. Por isso eu digo que a maior ação não são as ações e obras feitas nesse período, e sim a ação da retomada da gestão do poder público, da retomada do resgate da credibilidade da administração municipal. Não iríamos a lugar algum se o primeiro passo não fosse esse. E aí eu quero cumprimentar aqui a administração municipal, a equipe financeira da administração municipal, secretário de planejamento Igor, secretário que tem dado mostras da sua competência, e agradecer à população pela paciência até aqui, dedicada a essa administração, e prometer que novos horizontes, grandes obras e grandes coisas haverão de acontecer nesses próximos 4 anos, para que a população anapolina realmente se sinta realizada na escolha que fez, para a escolha do prefeito Roberto Naves para administrar a nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz para até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os presentes. Cumprimentar o pessoal que acompanha pela Rádio Manchester. Cumprimentar o pessoal que acompanha a gente também pela internet. Cumprimentar todos os pares, nobres pares, vereadores. Quero dizer que também acompanhei a final, viu? Eu, o Jackson Charles, vereador Jackson Charles, o Leandrinho também acompanhou a final lá no Barro Preto. Eu sou desporto, eu gosto do futebol e estou torcendo para que essa administração veja o esporte e veja os campeonatos de várzea com bons olhos. Ontem nós vimos lá que com os esforços próprios eles realizaram um campeonato de alto nível. Ali o time, o Grêmio, foi campeão. Parabenizar lá o Prego, né, que é o dono do time, o técnico Aquino, também que é o representante daquele time. Eles foram campeão, o Guimarães foi o vice-campeão. Foi um campeonato que deu demonstração de boa vontade da população. Mas nós precisamos de ver o poder público também se posicionando para poder apoiar a comunidade de Anápolis, apoiar os campeonatos de vaza em todas as regiões da cidade de Anápolis. E também falar também sobre a paciência que o nosso amigo vereador Jackson Charles falou com relação à administração, as pessoas, a população precisa ter com a nova administração. Que é, por exemplo, o esporte, né? O esporte para todos, que era um esporte que contemplava mais de 10 mil crianças e adolescentes na cidade de Anápolis, e eles não estão contemplados. Nós precisamos de ver ações no sentido, a partir de agora que a coisa equacionou, né, equilibrou, ver ações agora que vá de encontro com a necessidade da população. Na verdade, tem muitas outras coisas, né, que a gente poderia mencionar. Por exemplo, eu tenho mais de 80 requerimentos protocolados, principalmente no sentido de iluminação, tapa-buraco e várias outras coisas, e eu quero reforçar o pedido do líder do prefeito Jackson Charles, que é a paciência da população no sentido de atendê-los, porque os requerimentos foram encaminhados e ainda não foram atendidos. Então eu gostaria só de pedir a compreensão e atendimento, que a partir de agora, com esse equilíbrio financeiro, a Prefeitura de Anápolis vai com certeza estar atendendo todos vocês. Eu gostaria também de registrar a participação na reunião dia 6. A Comissão de Educação também foi contundente em receber os professores e também os representantes do Sintego, o Sindicato dos Profissionais da Educação no Estado de Goiás. Eu fui...
Uma parte também, vereador.
Eu fui contundente lá também no sentido de apoiá-los, porque o que nós estamos percebendo é uma estratégia de sucateamento mesmo da educação. E eu sou um defensor da educação, e eu gostaria de dizer que nós temos que pensar a educação positiva, progressiva, e não pensar em destruir a educação no Estado de Goiás. Essa PEC 3548, ela congela os reajustes salariais dos servidores estaduais por 10 anos, pondo um fim num período de piso e também da data base, além da progressão de carreira do educador, comprometendo os direitos como licença-prêmio, quinquênio, suspensão de concurso público. E ela também vem junto, amarrada, essa PEC 287. Ela também é relacionada à previdência social, que prejudica também a aposentadoria, fazendo com que o profissional ele tenha que se aposentar com 49 anos de contribuição. Então é realmente uma estratégia que não contribui para a educação no Estado de Goiás. E nós precisamos de pensar projetos que venham somar, e os primeiros parceiros para esse projeto nós precisamos contar são com os professores. Os professores precisam de ter uma posição clara com relação ao governo, no sentido de melhorar a condição de vida, a condição de trabalho deles. Então eu sou um lutador contundente junto com vocês nessa luta, viu? O pessoal do Sintec está presente aqui, pode contar com a gente. O que me traz à tribuna também com relação aos direitos do cidadão. A ADA, uma instituição que representa os deficientes de Anápolis, juntamente com várias outras pessoas, elas me procuraram no gabinete, elas explicaram uma situação que acontece na cidade, e em função disso, eu quero agradecer a minha chefe de gabinete, a Ilma, também a nossa advogada que está participando com a gente lá, a doutora Adna, que compilou esse projeto, esse projeto que foi apresentado à Câmara, para poder atender os interesses da população. Qual que é o interesse? O interesse é ampliar o atendimento prioritário. Nós sabemos que muitas leis já foram aprovadas para poder atender as pessoas de forma mais humana. Por exemplo, atendimento prioritário para as pessoas idosas, atendimento prioritário para as pessoas gestantes, atendimento prioritário para as deficientes. E essas pessoas, elas nos procuraram para poder ampliar esse pedido de prioridade de atendimento. São as pessoas que têm a obesidade avantajada e também as pessoas que têm problemas de saúde crônicos. Certo? Essas pessoas, elas encontram certas dificuldades de atendimento. Elas, ao estarem numa fila, aguardando, elas têm algumas dificuldades que precisam ser observadas. E nós apresentamos esse projeto-lei nessa casa, que é o... PLO 058, de 2017. Responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município de Anápolis, Goiás, a disponibilizarem assentos maiores às pessoas com obesidade e disponibilização de assentos prioritários às pessoas com mobilidade reduzida e limitada. Então, nós temos essa proposta, esse projeto foi protocolado nessa casa, nós temos uma justificativa. Nós queríamos falar sobre essa justificativa melhor, mas o prazo tá pequeno. Eu queria só ceder a parte para o vereador Leandro, que pediu. Fique à vontade, vereador.
O vereador João da Luz, a respeito do esporte, na última sexta-feira já foram
nomeados 9 professores que irão dar continuidade no Esporte em Ação, que são aquelas escolinhas dos bairros onde os alunos poderão dar continuidade àquele trabalho. Então, a partir dessa semana, os professores já devem estar assumindo aí seus campos de futebol para iniciar os trabalhos. Obrigado pela parte.
A vereadora Geli pediu uma parte.
Vereador, ainda em relação ao esporte, a nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, com a demora ao reiniciar esses trabalhos, é porque a criança perde muito. Um mês, dois meses, três meses que essa criança fica fora do esporte, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo incalculável. Então, com essa informação agora do vereador Leandro Ribeiro, que realmente possa ser retomada todas as escolas na periferia, lá no bairro onde a criança está, com todos esses projetos. Então, era apenas essa consideração que gostaríamos de fazer. Muito obrigada, senhor presidente.
Nós vamos... Alguém pediu a parte? Nós vamos retomar a explicação deste projeto, esse PLO que nós protocolamos nessa casa, que deve ser encaminhado às comissões, e eu peço a atenção dos nobres vereadores que representam as comissões, para poder a gente conseguir aprovar, que nós vamos contemplar, com esse projeto, nós vamos contemplar, segundo levantamento do IBGE, e também segundo levantamento da ADA, 35 mil pessoas. São 35 mil pessoas no montante de 400 mil habitantes. Então eu acho que é relevante, é significativo a gente estar atendendo, atendendo essas pessoas que foram manifestações que levaram ao nosso gabinete, e eu acredito que possa ser proveitosa para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Quero aproveitar e cumprimentar e agradecer a presença do nosso ex-vereador José Escobar Cavalcante. Seja muito bem-vindo, Escobar, que a casa é sua. Cidadão recebeu esse ano o título da Denira Polina, portoria do vereador Jean Carlos, né, mais legítimo ainda, um representante da nossa cidade. Dando seguimento, convido o vereador Domingos Paula para até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa da professora Geli, qual já estendi o convite para a senhora, e só sabe qual convite foi feito à senhora. Cumprimento as pessoas que estão aqui, na pessoa da minha amiga, que veio de Goiânia, poder acompanhar a sessão sim, aqui, né, a Gresiel. Obrigado pela sua presença aqui na Câmara Municipal. Cumprimento também nosso ex-vereador Zé Escobar, que estava aqui. O ex-vereador João, que estava aqui, saiu também. Dizer, presidente, que semana passada a Comissão de Urbanismo e Transporte foi provocada aqui na tribuna pelo vereador Pedro Mariano para poder estar fazendo uma audiência pública aqui nessa casa para a gente poder debater o transporte coletivo na cidade de Anápolis. E eu estive na sexta-feira lá no CMTT, até convidei o próprio vereador Pedro Mariano, convidei também o vereador Teles para poder fazer uma visita junto conosco ali ao Cacaio, para a gente poder, já está antecipando uma data para a gente poder marcar essa audiência pública aqui. E estive mais cedo ali no diretor legislativo, onde ficou marcada essa data da audiência pública aqui, comunica a todos, vereador, para o dia 25, às 9 horas da manhã, aqui nessa casa. E essa audiência pública, a gente também, além do CMTT, a gente vai estar convocando a Urban e algumas associações que são diretamente ligadas a esse assunto do transporte coletivo, para poder estar participando aqui nessa casa de lei, para a gente poder fazer um debate, tendo em vista aí que a gente sabe que essa empresa, segundo o próprio CMTT, não está cumprindo realmente o contrato que foi firmado com ela, né? E na oportunidade também que a gente teve lá no CMTT, a gente aproveitou para poder conversar com o diretor, para que ele possa dar agilidade a algum serviço na cidade, que foi até pedido de alguns vereadores aqui nessa casa, em termos de lombofácio, essas coisas, e ele nos reportou que já está fazendo a licitação para que o mais rápido possível possa aí estar atendendo ao pedido, não só dessa casa, como um pedido da comunidade. E nesse momento eu quero aproveitar a oportunidade, agora mesmo darei uma parte ao senhor, ao prefeito Roberto, porque eu, ao escolher o Cacaio, foi uma escolha muito feliz, porque mostra realmente que tem competência para poder fazer uma gestão junto ao CMTT, né? Precisa, é claro, que seja dado mais autonomia para que as coisas realmente possam acontecer. Uma parte ao vereador Teles.
Uma parte, vereador
Dominguinho. Uma parte, Dominguinho, depois. Quero, Dominguinho, agradecer o convite que o senhor fez. E ali eu pude ver realmente a competência do Cacai, né, frente àquela companhia municipal. Um cara muito inteligente, com muitos bons projetos. Inclusive, eu queria até fazer uma sugestão que eu fiz lá, uma sugestão dessas questões da lombofaixa, essas questões do tapa-buraco. Acho que no passado isso era resolvido por lá. Eu acho que anteriormente tinha essa questão. Então a gente poder verificar como é que está acontecendo, eu não sei se, eu acho que hoje está indo para a Secretaria de Obras, mas está acumulando. Então a gente poder verificar, Dominguinhos, essa questão, Pedro Mariano, Jackson, que é o líder do prefeito, para a gente poder verificar, voltar, para poder desafogar essa questão dos requerimentos feitos. Eu sei que a licitação o senhor colocou muito bem, que é um período de 100 dias, o prefeito tem destacado a questão da sua gestão já retomar e ser destaque no Centro-Oeste, modelo de gestão. E eu sei que ele vai ser sensível a essa situação do acúmulo de requerimentos a uma secretaria de obras, talvez retornar isso ao CMTT, dando autonomia para que eles façam ali a questão da lombofaixa, já que eles têm que fazer a pintura, e também a questão do tapa-buraco. Obrigado, vereador.
Uma parte ao vereador Jackson Chaves.
Obrigado, vereador Domingos. Eu, na verdade, é porque você mencionou o nome do secretário, do diretor Carlos César. E aí, dentro dessa questão, eu queria o seguinte: ele me pediu, transmitir um recado aqui, a título de justificativa para a população e para os vereadores, posicionamento sobre o uso das caçambas, que inclusive ocorreu esse incidente. Ainda hoje será reforçada a sinalização dos pontos em construção. Amanhã será realizada uma reunião exatamente com as empresas e etc. tal, para tratar sobre uma possível mudança na regulamentação do uso dessas caçambas. Também será discutido também nessa reunião um problema que é conhecido de todos e que nós estamos preocupados, que são os avanços que foram feitos na avenida por ocasião da construção desses pontos, que com certeza causarão muitos acidentes. Então, eu estou aqui só levando um recado do Carlos César, no sentido que ele está antenado, ligado, confirmando aí a sua fala no que diz respeito ao compromisso e à responsabilidade e à competência do Carlos César, que já está tomando as providências cabíveis nesse sentido. Muito obrigado.
Uma parte ao primeiro vereador Pedro Mariano, depois ao vereador Jean.
Desculpa, só para completar, convidar o vereador Pedro Mariano, que é o autor da lei que regulamenta as caçambas, não é isso, Pedro? Me parece que é a vossa senhoria. Aqui tá escrito o Pedro. Está escrito o Pedro, aqui não sei. Para rever essa questão e fazer a alteração cabível, conversando aqui com o vereador Gomide, eu acho que tem que ser mais rígido com relação ao uso das caçambas, e eu acho que a pessoa mais competente é quem fez a alteração ou fez a lei para que isso possa acontecer. Muito obrigado.
Vereador Pedro. Obrigado, eu ia começar por outro lado. Sobre essa lei minha, ela foi barrada aqui em 2013, porque está no Código da Postura, né? E hoje eu já cobrei do Sargento Pereira, né, conhecido, e ele amanhã vai estar reunido com o diretor do CMTT sobre isso, porque é guardião da lei do município, é a postura. Então, que foi um vereador que barrou meu projeto aqui, que já estava ingerido no Código de Postura. Que está dentro do Código de Postura sobre as caçambas, nós vamos tomar medida cabível para ser rígido e multar essas empresas que estão aí levando vida. Há menos de 6 meses faleceu um, né, Jaco? Lá na Avenida Contorno. Lá na Jaiara também, há uns 3 anos atrás,
O primo da Vanessa também faleceu. Inclusive, esse que faleceu no contorno é filho de um amigo meu. E esse rapaz perdeu a vida aí no sábado para domingo. E voltando, presidente, parabéns, Vossa Excelência, quando eu trouxe aquela discussão na tribuna, imediatamente, o senhor como presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo, o senhor já organizando uma audiência pública. E eu quero que o senhor também entre ao Ministério Público e nós rever, pegar esse contrato, como foi feito esse contrato de licitação. Porque culpou a Câmara, que a Câmara, mas não passou pela Câmara. Eu acho que essas licitações têm que passar por aqui. Quem empresa vir falar que não está coisa, mas é a empresa que não tem, não tem crise para ela, porque o ônibus está andando cheio de gente, sabe mesmo? O ônibus passando por onde o ônibus não pegou ninguém, porque estava lotado, pastor Elias. Né? É dinheiro que entra ali, não saindo, lá não é a prazo, senhor presidente. E parabéns, Vossa Excelência, ter trazido isso. E o César Toledo, que é o diretor do CMTT, me recebeu eu, Vossa Excelência, e o Tese lá. Inclusive, nós fomos levar esse problema da audiência pública e sobra também da Pomba Parque. Voltar como era antigamente, ser do CMTT, vai ser a agilidade melhor no transporte aqui na cidade, Leandro. Oh, devolvo a palavra, porque eu já tomei o seu tempo tudo já, o presidente.
Vereador Jean.
Obrigado, vereador Domingos. Apenas também abordar em relação à Urban e ao contrato, que nessa audiência que Vossa Excelência agendar, possamos discutir também nessa pauta essa problemática e esse imbróglio correlacionado aos permissionários do terminal urbano da cidade. Nós já estivemos reunidos, inclusive com a intervenção do prefeito, naquele momento em janeiro desse ano, no sentido de evitar ali a aplicação imoderada de cobrança aos permissionários. Porque, lamentavelmente, o edital, lá de meados de 2009-10, ele estabeleceu, deu essa prerrogativa para a Urban explorar, além do transporte, a área, uma área mais nobre da cidade de Anápolis, que é o terminal, porque ali realmente é onde diariamente milhares de pessoas circulam. Então, exatamente também abordar essa questão. E ainda em tempo, vereador Domingos, essa questão, já que se comentou, dos avanços nos corredores de transporte, é bom que nós tenhamos essa preocupação agora, vereador Jacques, de antecipar e tentar modificar, porque o que está acontecendo? Esses pontos de embarque e desembarque no meio da avenida, lá em Rio Branco, capital do Acre, foi proibido por uma decisão judicial, porque aumentou extremamente o índice de atropelamento das pessoas. Eu vou devolver a palavra para o senhor concluir. Peço ao presidente que conceda um minuto para o senhor concluir. Um abraço.
Na realidade, senhor presidente, esse tema é tão importante, você viu que os colegas consumiram o meu tempo todo. Eu espero que no dia 25 todos possam estar aqui para a gente fazer um debate sério com essa empresa e com a CMTT e com a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereadora Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Vilma, vereador Leandro, vereador Hamilton, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Concedo pela ordem ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vários colegas anteciparam aí um tema que eu realmente não poderia deixar de comentar sobre o acidente, mais uma vez envolvendo aí um contêiner, né, que lamentavelmente resultou no óbito do jovem, né, morador ali do bairro Bom Sucesso. O bairro Bom Sucesso, quem sabe aqui, eu tenho profundos vínculos lá, e mesmo não conhecendo mais de perto o Suélito, acabo consternado, assim como toda a população daquele bairro, com esse acidente, né? Era um jovem trabalhador, pai de família, trabalhava ali no Pec Pac Bom Sucesso, do Edson, e realmente foi um desfecho muito trágico, e nós só temos a lamentar. Vereador Pedro, na verdade, pela memória aqui de imediato, foram um na João Pinheiro, fatal, no Bar de Lourdes, na Avenida Comercial, na Avenida Contorno, aqui próximo ao Fórum, este agora, da Presidente, esses são que eu me recordo aqui de cabeça e de imediato.
do ano passado para cá. 4 acidentes com vítimas fatais. Quer dizer, acidentes ocorrem, mas esse índice está demonstrando que algo tem que ser imediatamente feito, ser feito. Só para informar os nobres colegas, dia 31 de janeiro nós aprovamos aqui um requerimento, vereador Mauro, no requerimento número 2 de minha autoria, o segundo que eu apresentei esse ano, solicitando ao meio ambiente a postura para cobrar das empresas a revitalização dos contêineres e caçambas. No dia também, 21 de fevereiro, o ofício 85, eu cobrei do Daniel informação de todas as empresas cadastradas e licenciadas, referente também aos contêineres. Também no dia 21 de março, eu solicitei, vereador Pedro Mariano, a retirada de uma caçamba na rua 25, vereador Jacques, esquina com a 10A, na primeira etapa da Vila Formosa, que tinha 5 meses que estavam lá. Inclusive, só, né, a pedida sanear que não retirou e ficou lá esse tempo todo. Quer dizer, a permanência aumenta o risco, vereador Leandro. Ruas estreitas na cidade de Anápolis, e as ruas são arteriais mais largas, são intensamente utilizadas. Então, quero assim, advertir para que nós possamos, mesmo quem foi o autor da lei que alterou, já existe, vereador Leandro, a previsão das regras do Código de Postura Municipal, a Lei 279. E o que precisa verdadeiramente, vereador Luiz Lacerda, que também já abordou esse tema em outras ocasiões, é fiscalização. Fiscalização eficiente. Porque várias desses contêineres estão hoje com as faixas em desconformidade que a lei exige, que são faixas refletivas. Então, vereador Lério, nós precisamos de determinar aí uma alteração e exigir, de fato, uma fiscalização eficiente. Porque esse tema foi abordado várias vezes na legislatura passada, nós cobramos várias vezes fiscalização. Então, lei tem, não está aplicando corretamente. E só para concluir, com relação ao Morro da Capuava, vereador Elias abordou também, realmente, lamentavelmente, se não tiver vigilância, vai acabar tudo ali. Nós lutamos ali para melhoria, e eu solicitei uma câmara, vereador Hamilton, e dia 9 de fevereiro, o nosso gerente de vigilância e monitoramento, ex-vereador Sargento Alberto, nos informou aqui, através do ofício 03, que já está adquirindo e que nos próximos dias será instalada a câmara para o GGM fazer um monitoramento, porque realmente ali está sendo totalmente deteriorado. Então são muitos problemas e realmente nós temos que estar atentos, e sobretudo na questão dos contêineres, revisar a legislação e efetivamente cobrar a fiscalização para cumprimento da lei. Levou a palavra, obrigado.
Obrigado, Jean.
Pela ordem, senhor presidente, pela liderança do PSB inicialmente.
Obrigado. Pela ordem. Inicialmente é escrito o vereador Mauro José Severiano, pela liderança do PSDB.
Liderança do PMN.
Seguida PSB, depois PMN.
Senhor presidente, eu não deu para me falar em cima da fala do nobre vereador Domingos de Paula, não tinha mais tempo, o tempo dele estava escasso. É sobre essa Urbã, essa audiência pública. Eu acho que não adianta mais fazer audiência pública com esse pessoal, não. Eles ganharam a concorrência para enganar o povo de Anápolis, João Dalí. Enganar. Eles vieram aí ganhar a concorrência, tudo bem, ilicitamente, tudo bem. Mas vieram para modernizar. E eles, por incrível que pareça, eles vieram para bagunçar. Eles não estão dando conta do transporte em Brasília, onde eles transportam passageiros há mais de 40 anos, vereador Jacques Tiago. E quer bagunçar a nossa cidade. Naquele tempo, me lembro, na transição aí, eles que falavam muito em monopólio. Ué, e essa empresa? É monopólio também. É tanta reclamação em cima dessa empresa que eu não aguento mais. Ônibus atrasando, ônibus velho, entendeu? Pessoas que estão trabalhando lá, parece que quadro de motorista, tudo bem, mas não respeita a sinalização. É muita reclamação dessa empresa. Falava tanto da outra empresa que era monopólio, né? Tinha que fazer uma licitação. Ganhou-se a licitação. E aí, como é que ficou? Isso é um transporte para Nicarágua, as bananas, esse povo lá. Aqui na minha cidade, não. A gente tem que falar e bater duro nesse pessoal. Nós estamos num regime capitalista e eu estou provocando o corpo jurídico da Câmara e a Procuradoria da Prefeitura se há possibilidade de pôr um transporte alternativo aqui para concorrer com esse pessoal aí. Nós estamos no país livre. Se a URB está entrando em Anápolis, vereador Jacques Tiago, se a URB está entrando, por que que outra empresa também transporte alternativo não pode vir aqui? É muita reclamação. secretário do lar chegando atrasado em um serviço, os trabalhadores que dependem de ônibus chegando de serviço atrasado, por causa dessa empresa aí, ué, e ninguém fala nada. Ó, para com isso. Então, parabéns a essa audiência pública, mas não adianta fazer audiência, que eles vêm e enrolam todo mundo com aquele papo furado dele, aquele linguajar bonito, e depois cai no esquecimento. Essa empresa aí, ela não veio para modernizar. Ela veio para bagunçar o transporte coletivo. Veja o caso de Goiânia. Está bagunçado. Está bagunçado. E essa empresa veio para bagunçar. Como eles têm bagunça lá em Brasília também.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, pelo diretor do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas fazer o uso da palavra, senhor presidente, pela liderança do PSB, para dar algumas informações importantes para a cidade de Anápolis e também de algumas ações que nós estamos tentando buscar agora e desenvolver para conseguir coisas boas para a cidade. Eu quero falar do compromisso da senadora Lúcia Vânia para com a cidade de Anápolis. Não é um compromisso de hoje, é um compromisso de vários anos. Pra você ter uma ideia, em 2008, a senadora Lúcia Vânia disponibilizou um recurso na ordem de R$1 milhão, que foi aplicado já no governo Gomide, em 2009, da qual eu era diretor de turismo, na construção da pista de cross, fora de estrada, lá no Viva Park, na reforma dos parques JK, Marmo Canedo, e também o Parque da Cidade, e também a construção do centro de atendimento ao turista também fez parte desse projeto. Em 2009, vereadora Vilma, a senadora disponibilizou, em 2009, duas emendas para abrigo dos idosos. Uma no residencial Monte Sinai e outra, abrigo dos idosos na Vila Esperança, na ordem de R$900 mil. Em 2010, a senadora disponibilizou um recurso na ordem de R$415 mil para galpões industriais, que foram construídos no Filósofo Machado, que foi construído no Industrial, que está em pleno andamento. Também disponibilizou, e aí eu quero chamar a atenção para esse voto, em 2012, R$3 milhões para a construção de um shopping popular, mas que infelizmente a prefeitura não conseguiu apresentar a documentação necessária no tempo hábil para que fosse feito o empenho desse recurso, e infelizmente Anápolis perdeu esse recurso de R$3 milhões. Estou dizendo isso porque hoje à tarde, às 17h30, eu estarei com a senadora Lúcia Vânia, presidente. E o meu objetivo é resgatar esses 3 milhões. Quero propor à senadora Lúcia Vânia, ela tem esse compromisso com o PSB de Anápolis, tem esse compromisso com o vereador Jackson Charles, de trazer um recurso para fazer uma obra importante para a cidade. E eu quero fazer com que esse recurso de R$3 milhões sejam destinados, com fé em Deus e muita determinação, para a construção de um parque ali, naquela agonia que enfrenta o povo ali da Vila Formosa e região, que é aquela erosão que, mais uma vez, está dando problema. E eu penso que a solução daquele problema é a construção de um grande parque para atender toda a região ali daquela localização ali, todos os mais circunvizinhos, que gira em torno aí de quase 60 ou 70 mil habitantes, aquela região contando com tudo, e eu acho que merece já um benefício daquela natureza. E hoje eu estarei, às 17h30, com a senadora Lúcia Vânia, para buscar e ver a possibilidade de resgatar esses 3 milhões de reais para ser destinado para a construção desse grande parque, que é o meu sonho, é o sonho da comunidade, e dizendo que esse é o papel do legislador, fazendo com que todos os membros dos seus partidos olhem com bons olhos para a Anápolis, e é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Presidente, só quero comunicar aqui os professores, professor Natal, que eu, Luzmar, do PMN, nós vamos estar entrando em contato com a nossa deputada Eliane Pinheiro, que é a nossa representante na Assembleia Legislativa do PMN, Partido de Mobilização Nacional, para também fazer essas considerações que já foram faladas aqui em relação à PEC 3548. Então, só reafirmando o compromisso do PMN dessa casa, junto com o PMN estadual, nós vamos solicitar isso.
Obrigado, vereador Teles. Liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Antônio Gomide.
Para reforçar, eu acho que esse debate é importante e a Casa, a Câmara Municipal, ela tem um papel que não é apenas o papel de podermos ficar indagando se o serviço está bom ou se não está. Eu acho que nós temos um papel importante, que é definir diretrizes, fazer projetos, modificar leis, que é esse o nosso papel. E eu acho que é importante que a gente assuma essa postura. Por exemplo, essa questão do container. Nós precisamos melhorar a lei? Claro. Só que nós precisamos melhorar não é apenas no discurso. Porque toda vez que acontecer um fato como esse, lamentável, nós vamos ficar reclamando e penalizando a própria casa. Porque se tivesse tomado medidas anteriores, teria evitado. Mas se nós não tomarmos medidas agora, nós podemos estar protelando outros problemas e até possibilitando outras pessoas perderem a vida. Eu não tenho dúvida que essa questão do container, ela não pode, em hipótese alguma, que nós precisamos tirar essa discussão dentro dessa casa, o container não pode ficar nem na rua e nem na calçada. O container precisa ficar dentro da obra. Cidadão vai construir um prédio, o container é dentro da obra. Ele pode ficar lá com o container. Nós não podemos admitir uma cidade como Anápolis, com ruas estreitas, principalmente do centro, ou o cidadão está construindo algo, ele precisa reservar no seu projeto o lugar de colocar o container dentro da obra, claro. Agora, essa é uma postura que nós, vereadores, se nós queremos buscar uma solução definitiva, nós precisamos ter um consenso, um debate, para podermos ter uma ação conjunta. Não é o vereador A, o vereador B, o vereador C, porque essa é uma forma concreta de podermos dar uma resposta imediata à sociedade. Porque não adianta a gente abrir uma discussão para podermos ficar aqui, mudou o código, foi para o código, voltou para o código, e, no fundo, acaba ficando da mesma forma. Então, assim, são coisas que essa casa tem responsabilidade e que acho importante fazer esse debate. A outra questão que foi levantada é essa questão, que eu acho que nós precisamos fazer um pronunciamento, sobre esse debate com relação ao Urban. Ora, a empresa Urban, ela presta um serviço na cidade. Foi feita a licitação. Então não tem monopólio. É diferente. Foi feita a licitação. A licitação ela é aberta. Qualquer empresa que pudesse participar, participou. Agora, o que nós temos que ver aqui nessa casa é como fazer com que o serviço prestado pelo Urban seja melhorado naquilo que a população está querendo, dentro daquilo que está estabelecido no contrato. Eu acho que aí esse é o papel nosso. Não é questionar de que forma a licitação, até porque isso já foi feito. Nós precisamos aqui ter a responsabilidade de dizer, olha, como que nós podemos estar melhorando cada vez mais esse transporte para a cidade ficar bem servida. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Seus projetos na pauta, nós estamos, o projeto 1 da pauta aqui, antes de passar para o secretário para ler o segundo, nós estamos retirando ele da pauta com o projeto 2015, que na verdade é um parecer da Comissão de Justiça da Ação, não pelo contrário ao projeto, pelo arquivamento, que era matéria já regulada, aí estou tirando ele da pauta, que tem esse parte da CCJ, e o autor, que é o vereador Jacques, vai entrar com novo propositura. Palavra do secretário, deliberação quanto aos projetos e requerimentos.
Projeto de Lei Ordinária 34 de 2017, de autoria do vereador Deusmar Japão. Dispõe sobre a obrigatoriedade de substituição do quadro negro pela lousa branca nas escolas de rede pública municipal de ensino, conforme especificada. Lembrando que esse projeto tem o parecer da Comissão de Justiça de Inconstitucionalidade e também tem o pedido de vista do vereador Domingos do Cedro.
Vistas concedidas. Palavra, secretário.
Sem mais leituras de requerimento, sem mais projetos. Requerimento do vereador Teles Júnior. Chegou duas moções aqui, vamos ler as duas moções primeiro. Moção de aplauso ao doutor Augusto de Jesus Delgado Júnior. Moção proposta pelo vereador Teles Júnior. Também tem a moção da professora Geli Sanches, que apela aos deputados estaduais para que os mesmos votem contrário à PEC 3548.
As moções lidas estão em discussão. Na discussão, professora Geli.
Obrigada, presidente. Só ressaltar, senhor presidente, infelizmente 10 minutos é muito pouco para que nós possamos falar tudo que nós gostaríamos de falar. Mas eu quero aqui exaltar e agradecer os pares que assinaram conosco, todos os presentes assinaram conosco a moção, e parabenizar o Sintego pela resistência. Sem dúvida nenhuma, esses professores do Sintego, ao longo dos meses, ao longo dos anos, têm mostrado uma resistência muito grande. Ali na Assembleia, nas reuniões, em todos os movimentos, vocês merecem o nosso respeito. Que todos os professores possam ter esse entendimento e possam alinhar-se ao Sintego para esses encaminhamentos, para que nós possamos alcançar a vitória. Parabéns a vocês e agradeço aos pares por ter assinado conosco a moção. Obrigada, presidente.
Obrigado, senhor Geli. As moções ainda estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação. Votação simbólica. Os contrários manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita serviço de tapa-buraco no seguinte endereço. Rua Inésia Conceição Braga, quadra 45, lote 11, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Tele Júnior, que requer a secretaria... Vereador Tele se ausentou do plenário. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Serviço de tapa-buraco na rua General Joaquim Nasso, número 135, centro. Também serviço de tapa-buraco na rua Cachoeira Dourada, quadro 2, lote 9, Jardim das Oliveiras. Voltando ao requerimento do vereador Teles Júnior, requer a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 8, esquina com a Avenida Jamel Cecílio, bairro JK, Parque Industrial. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Nepomuceno, quadra 3, chácara 21, sítio do Recreio, Jardim Boa Vista. Também do vereador Pastor Elias, solicita serviço de roçagem e limpeza na Avenida Brasil, na quadra 16, lote 34, no Jardim Promissão. Também solicita Pastor Elias serviço de tapa-buraco na rua 19, quadra 44, lote 15, no bairro Jardim Europa. Também do vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Ipiranga, quadra 31, lote 1, bairro de Lourdes. Também, vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco na Avenida dos Pirineus, quadra 3, lote 3, Parque dos Pirineus. E, por fim, requerimento do vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco na Rua Boa Esperança, quadra 1, lote 16, bairro Paraíso. Requerimentos da vereadora professora Geli, que solicita grades no portão do PSF, do Recanto do Sol e demais PSFs que possuem a mesma estrutura. Também requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que solicita serviço de roçagem e limpeza de uma área pública localizada na rua Guararape, fundo do CIMEI, Clarice Lispector. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que solicita revisão da iluminação no residencial Leblon. Também requerimentos do vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buraco na avenida FJB Vogel, Vila Formosa. Na quadra 45, lote 3, número 512. Passo a palavra para a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador João César Antônio Pereira, que requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública da rua 7, poste 26, 18, 33, 28, setor Munir Calisto. Vereador João César Antônio Pereira, que requer assessoria especial de segurança pública do município, providências quanto à disponibilidade de viaturas da Polícia Militar na rua 14, número 380, em frente ao Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, bairro Maracanã. Ainda vereador João César Antônio Pereira, que requer à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de pintura das faixas de pare e feitura de placas de sinalização nas ruas do setor Munir Calisto. Ainda vereador João César Antônio Pereira, que requer à Secretaria Municipal de Obras efetivação do serviço de recapeamento do asfalto em todas as ruas do setor Munir Calisto. Ainda vereador João César Antônio Pereira, que requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a efetivação dos serviços de roçagem e limpeza nas imediações do Colégio Estadual Frei João Batista, situado na Rua 14, bairro Maracanã. Vereador João César requer, por último, à Secretaria Municipal de Educação a efetivação do serviço de reparo nas bombas d'água e a montagem da sala de informática no CEMEI Jorge Amado, na Avenida Perimetral, sem número, bairro Residencial das Flores. Vereador Jean Carlos Ribeiro solicita serviços de tapa-buracos na Rua Inésia, Conceição Braga, quadra 45, lote 11, bairro Vívia Parque. Vereador Lélio Alves de Alvarenga, que solicita lombofaixa na Rua Dr. Zaqueu Crispim, quadra 17, lote 9, setor Bougainville. Vereador Lélio Alves de Alvarenga, que solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil Norte, entre o viaduto Nelson Mandela e o trevo de Corumbá. Vereador Lélio Alves de Alvarenga solicita serviço de tapa-buraco na Rua Dona Carima, no bairro São Carlos. Requerimentos do vereador Maurão do INPS. Solicita lombofaixa ou quebra-molas na Rua Professor Alarico, no bairro Cidade Universitária, sendo este próximo à esquina da Rua R6. Vereador Mauro do INPS solicita serviço de roçagem na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Vereadora Thaís Gomes de Souza, que solicita colocação de aparelhos de ar-condicionado nas enfermarias do Hospital Municipal de Anápolis. Vereadora Thaís Gomes de Souza solicita serviço de tapa-buracos na Rua Tonico de Pina, em frente ao Terminal Urbano, Praça Americano do Brasil. Vereadora Thaís Gomes de Souza solicita limpeza urbana no canteiro central da Avenida Ipiranga, no bairro de Lourdes. Vereador Valdete Fernandes Moreira, que solicita serviço de tapa-buracos na Rua Tales Reis, quadra 79, lote 19, bairro Polocentro. Vereador Valdete Fernandes Moreira solicita a implantação de uma lombofaixa na Rua Pedro Tonellini, quadra 5, lote 4, bairro Calistolândia. Vereador José Fernando de Paiva solicita serviço de tapa-buracos na Rua Daniela, quadra 2, lote 9, Jardim Ana Paula. Ainda José Fernandes de Paiva solicita operação de tapa-buracos no setor central da Rua Conde Afonso Celso, na Rua Conde Afonso Celso, setor central. Vereador José Fernando de Paiva solicita operação tapa-buracos na Rua São Francisco de Assis, quadra 6, lote 3, Vila Santa Maria. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professor Angelis e Leandro. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo também.
Na discussão, o vereador professor Angelis e Jean Carlos inscritos.
Obrigada, senhor presidente. Nós apresentamos um requerimento, senhor presidente, em relação aos postos de saúde, especialmente ali no Recanto do Sol. Quando foi construído os postos de saúde, foi deixado uma parte aberta na frente do posto para que as pessoas possam entrar e possam estar ali aguardando, mesmo porque os usuários dos postos de saúde usam chegar muito cedo nesses postos. Acontece que, principalmente ali no Recanto do Sol, e eu quero ressaltar que esse foi um pedido do Marcão, lá do Recanto, que sempre está aqui na Câmara Municipal, parceiro nosso aqui, e a população ali está reclamando que esses locais estão sendo utilizados por usuários de drogas, por andarilhos, que ficam ali usando esse lugar para poder ficar. Então, o Marcão está ali presente, foi um pedido dele. Então, nós estamos solicitando, e é um pedido da comunidade, que foi trazido por meio dele, que representa aquela comunidade ali, para que possa ser colocado grades e essas grades serem abertas pelo guarda no momento que chega ali o usuário nos postos de saúde. Então nós apresentamos o requerimento e estamos aqui justificando o pedido do nosso companheiro Maurão do Recanto Sol. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor Geli. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero, pegando o gancho aí nos requerimentos, abordar a questão da autonomia do CMTT. Essas lombofaixas, o Teles está aqui, ele abordou essa possibilidade da CMTT mesmo poder realizar as obras relacionadas à implantação das lombofaixas. De fato, não era lá. Era pela infraestrutura. A engenharia autorizava encaminhar para a infraestrutura para ela fazer a implantação. O que agora nós pretendemos, e eu acredito que a administração também já concordou, é que a própria CMTT possa ter uma equipe destinada a fazer esse manuseio de massa asfáltica para a implantação das lombofaixas e daqueles locais. Digamos que vai sinalizar uma determinada faixa e naquele local tem um buraco ali, né? Então, já tendo a equipe, não fica refém de aguardar a equipe da infraestrutura. Então é para isso que a CMTT tem autonomia administrativa e financeira. Por isso que é uma autarquia, para ter decisões administrativas mais céleres, para poder viabilizar a prestação de serviço, porque o trânsito merece celeridade e eficiência. Nós estamos aí há menos de uma semana na nossa região, o jovem que nós abordamos do Containers, também na semana passada o nosso saudoso amigo Carlos Roberto, vítima lá do acidente também da moto, que atropelou ele na bicicleta. Então, assim, o trânsito merece imediata intervenção. E nós não podemos aguardar, e a CMTT tem que realmente possuir uma equipe para que possa dar essa celeridade e tentar garantir maior segurança no trânsito da cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Os requerimentos entram em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado na hora do dia, encerro a hora do dia e abre as comunicações. Já inscrito, o vereador Tele Júnior. O senhor falou pela ordem, né, mesmo?
Mas... Obrigado por colocar. A questão só comunicar mesmo às 14h30?
Reforçando o convite, né?
Reforçando o convite, a pedra fundamental da Caracal, mas também enfatizar que amanhã é a nossa audiência pública lá no auditório da CDL que vai debater a questão das licenças e alvarás ao comércio e indústria de Anápolis.
Obrigado, Teles. Nas comunicações, vereador Fernando Paiva.
Oi. Obrigado, presidente. É só para agradecer aqui, estávamos discutindo aí a respeito do CMTT. Então, logo eu fiz aquele comentário da sinalização da Avenida Brasil. O secretário já passou aqui uma mensagem dizendo que pode dizer aqui que já vai sinalizar imediatamente lá. Então, quero agradecer a disponibilidade dele e o empenho dele. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Fernando. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero comunicar a todos e reforçar o convite também para a audiência hoje lá no auditório da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, na Avenida Tiradentes, onde nós estaremos para discutir a temática sobre a reforma da Previdência, com a presença do deputado federal João Campos e de uma especialista ali da Previdência, que estará também falando. Conto com a presença de todos. E ainda, presidente, reforçando aqui pelas comunicações, falar ao meu amigo o vereador Jean, quanto à questão lá do Morro da Capuava, Jean. O que eu observei lá foi o seguinte, que muita gente está indo à noite para lá de carro, aí não sai do carro, os vidros com os aquela coisa fumê, ninguém sabe o que está fazendo. Está um ato descontrolado. Se não colocar um guarda para vigiar 24 horas, não tem condição do que lá funcionar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. As comunicações, agora sim, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não estava no plenário, eu estava dando uma entrevista e foi questionado aqui sobre a Urban novamente. Aqui ninguém está discutindo sobre a licitação. Eu sei que ela foi listamente justa e completa. Eu estou discutindo aqui o mau serviço que essa empresa presta em nossa cidade. Isso eu falo porque minha família pega ônibus, precisa de ônibus para ir para o trabalho. É um mau serviço, que foi falado tanto aqui nos corredores, nos bastidores aqui, que tinha que vir outra empresa de ônibus, para cá, porque a TCA era um péssimo serviço. E contrário, na visão de 85% dos entrevistados daquela época, que a empresa TCA era uma das melhores do Brasil. Então a empresa veio aqui, ganhou-se licitação, ninguém está discutindo licitação aqui. Eu estou discutindo o mau serviço que presta a comunidade. E está ruim mesmo, não é o que estou dizendo não. Olha, é o povo. Então ninguém está discutindo se ganhou justo ou ilícito. Eu não estou, isso não é a pauta de discussão. A pauta de discussão que o povo de Anápolis, usuário, nós temos aí um terminal que passa 80 mil pessoas por dia. 80. Eu gostaria de garantir essa minha fala. Parece que está vendendo peixe, né? Eu gostaria que vocês entendam as minhas palavras. Nós temos um terminal ali no centro que passa 80 mil pessoas por dia, que as linhas são servidas ali de 349 bairros na cidade. Cidade de Anápolis, quando eu fui vereador a primeira vez, não tinha mais do que 40 bairros. Hoje tem quase 400, João. Bom, agora a empresa de ver que veio. Diz que, né? Para com isso. Agora a empresa que veio para aumentar o transporte. Pior do que qualquer... Faz uma pesquisa aí na boca do povo. 0,0. Diz que ia colocar ponto de ônibus coberto em toda a cidade. Qual ônibus você já viu aí um ponto de ônibus? Nós estamos em época de chuva. Ué, agora vem aí me dizer, tentar me convencer que está bem servido. Eu sou contra monopólio? Não sou contra monopólio. Mas se bater muito, diz que entrou a empresa de ônibus aqui, fizesse a licitação para acabar o monopólio da TCA. Ué, que monopólio é esse? É a mesma empresa, só tem uma empresa de ônibus aqui. Então, por isso que eu vou até a Procuradoria, vou no Ministério Público, vou ver quais a razão e se pode pôr outro transporte alternativo. No tempo da outra empresa, quando entrava um transporte coletivo aqui, um alternativo, o prefeito corria com eles. Corria, disse que vereador era comprado pela TCA, os empresários não iam deixar. E agora? A cidade está calma? Está tranquila? Está bem servido o transporte? Na minha visão, na minha ótica, não está não. Então tem que sim. Chama esses diretores aqui, são pau mandado. São pau mandado. Tem que ir em Brasília, nos donos da empresa, que tem monopólio lá. Eles têm uma empresa de ônibus que faz de Lusiana ao Planalto, como é que fala ali? Todos. Plano piloto. Então é isso. Agora não estou questionando aqui se foi ilicitamente ou ilícito ganhou não. Só porque está fazendo uma baboseira aqui em minha cidade.
Obrigado, Dr. Mauro. Nas comunicações, vereador Lélia Varenga.
Senhor presidente, questão do transporte coletivo, eu creio que existe contrato e contrato tem que se cumprir. Na época que foi feito esse contrato, a gente ainda não estava nessa casa, eu creio que qualquer novidade, qualquer dificuldade de cumprimento, aí sim, deve se levar até a lei. Agora, existe um contrato, precisa ser cumprido. Houve a licitação, foi normal, a gente não estava nessa casa aqui, mas a gente pôde acompanhar. Agora, cabe-se olhar realmente se está sendo cumprido essas normativas que foram feitas no contrato. Em segundo lugar, quero também parabenizar o pastor Elias quando ele se preocupa com o Morro da Capuava. Eu estive ali no Novo Paraíso no sábado fazendo uma ação social e confesso, pastor Elias, que meu coração se entristeceu. Estive numa casa lá podendo fazer uma ação social e ali me deparei com um ambiente totalmente deprimente. E fiquei pensando, que futuro tem essas crianças que ali sobrevivem? Se esses vão sobreviver. Um verdadeiro abandono por parte do poder público, onde precisa-se de unir forças. Forças da sociedade, forças do poder público, policial, administrativo e de esperança para aquele povo ali. Onde eu estava na casa, toda a água da rua era canalizada e jogada dentro da área, dentro da garagem dessa casa, para cair lá dentro de um córrego. E me pergunto, né? O que nós estamos fazendo como gestores? Será que realmente a gente está preocupado, a gente se preocupa às vezes com tantas coisas pequenas? Aquilo que é a maior essência, que é a vida humana, às vezes está sendo degradada, está sendo jogado fora. E mais uma vez também, solidarizar com essa pessoa, com a família desse nosso jovem senhor, que perdeu a sua vida nesse sábado. E esse aniversário é amanhã, né, pastor Elias? É uma pena. Mas eu tenho certeza que Deus já o acolheu lá na sua eternidade. Mas a gente pergunta, e quem irá cuidar dessa família? E outra oportunidade a gente continua esse assunto. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Nas comunicações, vereador Américo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, meu amigo Zé Escobar. Na pessoa do Zé Escobar, eu cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, eu quero aproveitar as comunicações para fazer comentário assim. No pronunciamento do nosso prefeito Roberto Naves, que foi feito hoje pela manhã, e ele colocou ali para a gente, e eu fiquei feliz quando ele colocou, sobre a questão ali daquela obra do Parque da Ribuleira. Eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso, senhor presidente, porque a gente é questionado ali, onde quer que a gente esteja ali na Grande Jaiara, a gente é questionado pelaquela obra. Dá a impressão que hoje ela já está abandonada, né? E eu vejo assim, ó, uma obra que nem foi entregue, né? Ela nem foi entregue ao nosso município e ela já dá uma impressão de acabada, de abandonada realmente ali, o matagal e os buracos ali. Então, veja assim, ó, de extrema importância quando ele colocou que já está buscando ali uma alternativa, e vejo que é uma alternativa válida, quando ele colocou ali que vai primeiro, para ele retomar aquela obra, vai ser feita ali a captação de água fluvial. Eu acho que é de extrema importância, porque se não fizer, não vai resolver. Vamos estar jogando dinheiro fora ali, ó. Como já foi jogado ali, a gente vê ali, ele já está praticamente, né? Então, veja ali de extrema importância quando ele colocou ali que primeiro vai fazer ali a captação de água fluvial da Avenida Fernando Costa e das demais ruas ali, para poder logo em seguida recomeçar, retomar aquela obra ali. Então, eu tenho certeza que é isso que, principalmente os moradores ali da Grande Jaiara, tem certeza absoluta que é isso que eles querem, que retoma aquela obra, que entrega ali realmente um parque bonito ali para a nossa comunidade. E então, senhor presidente, estou falando isso aqui porque eu vejo que é de extrema importância e que a gente é muito cobrado. Então, espero que logo em seguida retome aquelas obras e entregue ali para a nossa população aquele Parque da Ribuleira que foi tão esperado e tão sonhado ali pela nossa comunidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Américo. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria só fazer um registro histórico aqui com a presença do nobre José Escobar, né, nosso, já foi vereador nessa casa aqui muitas vezes, né? É o ícone dessa casa aqui, realmente é célebre, é o mestre aí que sempre ensina a gente a estar trabalhando nessa casa. Eu quero registrar que ele foi padrinho meu de casamento há 17 anos, a convite do meu tio Maurão. Ele foi meu padrinho de casamento. E agora dia 15 agora eu faço 17 anos de casamento, viu, José Escobar? É uma honra tê-lo com a gente aqui nessa casa. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, João. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sou presidente Deus Claro Cerrado, a presente sessão, e convoco outro para amanhã em horários de metal.